Quero convidar você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia na carta aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, verso 24. Mesmo assentados, como os irmãos estão, acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Eu quero falar sobre um choque de realidade. Diz assim a palavra do Senhor: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo a uma igreja que vivia um drama muito grande de desvio doutrinário. Eles estavam olhando para Cristo e diminuindo aquilo que Jesus havia feito na cruz do Calvário. E ainda pior, eles estavam sem saber o que fazer com a introdução de uma certa cultura e que influenciavam a teologia, como o gnosticismo, que é a adoração a anjos. O apóstolo Paulo, então, preso em Roma, toma conhecimento disso e então envia esta carta com alguns detalhes. Eu vou apenas tirar algumas coisas deste texto para falar para nós aquilo que o apóstolo Paulo estava falando para aquela igreja. Ele estava tentando dizer para a igreja que eles estavam errados naquilo que estavam pensando e praticando. É como se tentasse fazer um choque de realidade. Dizer assim: olha, o que vocês estão vivendo, vivenciando, tem um propósito, sim. Deus está no controle. O Senhor Jesus dirige todas as coisas. E a primeira coisa que a gente vê é o apóstolo Paulo falando de alegria. Em outras traduções, ele começa dizendo no versículo 24, eu me regozijo. Quem tem essa tradução aí? Nós lemos eu me alegro. Mas, na verdade, o texto ali é uma alegria acima do que uma alegria normal. É uma felicidade que ele não conseguia explicar. Era uma alegria que estava acima daquilo que as pessoas pensam como alegria. Agora, o mais interessante é que ele fala que ele está alegre, ele está feliz, porque ele estava sofrendo. Eu confesso aos irmãos que quando comecei a estudar este texto, eu achei que o apóstolo Paulo estava meio preocupado com algumas coisas além daquilo que deveria. Porque ele fala de alegria no meio do sofrimento. Eu tenho dificuldade de estar alegre se eu estiver preso. Ninguém gostaria de estar sofrendo e dizer eu estou muito alegre porque eu estou sofrendo. É masoquismo? Que evangelho é esse que a gente gosta de sofrer? Tem alguém aqui que gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Mas o apóstolo Paulo escreve estes versos dizendo o seguinte: olha, eu estou padecendo na minha carne, e o que mais me chama a atenção é o que resta das aflições de Cristo. Então, na mente dele, no coração dele, ele estava entendendo que aquilo que ele estava vivenciando, aquela prisão, aquela situação de perda da liberdade, tinha um propósito. Cristo morreu na cruz e o plano de salvação foi completo. Para eu ir para o céu, eu preciso crer em quem? Em Jesus. Todo aquele que crê em Jesus será salvo. Mas o apóstolo Paulo fala de o resto das aflições de Cristo. Como que eu entendo isso? Como eu posso unir isso à minha vida cristã? Aí eu fiquei curioso. Eu quero saber o que resta das aflições de Cristo que eu preciso cumprir na minha carne. E o interessante também é que ele não diz assim, olha, eu cumpro o que resta das aflições de Cristo e vocês também têm que cumprir. Ele não fala isso. Ele diz, olha, eu estou cumprindo o que resta das aflições de Cristo na minha carne. A consciência dele era que aquilo que ele estava vivendo, aquilo que ele estava vivenciando com a prisão, tinha um propósito. O propósito também está no versículo 24, quando ele diz que para edificar a igreja, por amor à igreja. Aqui, irmãos, eu queria tirar uma lição para nós. Muitas vezes nós reclamamos que nós estamos vivenciando coisas ruins. Muitas vezes nós estamos achando que Deus não está cuidando de nós e que aquilo que nós vivemos é algo extremamente individual, que não afeta a igreja. O apóstolo Paulo me ensina nesta manhã que a minha vida espiritual, que a minha vida de lutas tem a ver com a edificação da igreja. Porque ele diz assim, olha, eu estou sofrendo na minha carne por amor à igreja. Eu recebi um vídeo essa semana muito interessante, e eu confesso que ainda estou estudando sobre isso, e estou sempre estudando, um pastor falando sobre igreja como corpo de Cristo. E ele diz assim, ele conta uma história dizendo que nós não somos a igreja. Eu parei para pensar, como assim? A gente sempre aprendeu que a igreja somos nós, mas na verdade nós não somos a igreja, nós somos membros da igreja. Ele, para ilustrar, ele conta a história da gente andando, uma possível, uma historinha, para você andando perto de um cemitério meia-noite. Ainda que a gente não tenha medo de morto, né? Ainda que a gente não tenha medo de cemitério, nem à meia-noite, né? Nem à meia-noite. E, de repente, você andando, vem um homem andando na sua direção, sem um pé, pulando. O que é que você sente? É estranho, né? É estranho. Você vê um homem sem pé, pulando no cemitério de noite, é estranho. Você corre? Corre? Corre. No mínimo é estranho. O que o homem pulando com um pé só? Nessa ciperere, nem nada. Agora, imagina você agora andando no cemitério de noite, meia-noite, e vem um pé na tua direção. O que, que você faz? Aí que eu corro, né, pastor? Vem um pé andando na tua direção, eu corro. Que trem difícil é aquele? A moral da história é o seguinte: um corpo sem o pé não nos assusta muito, mas um pé sozinho nos assusta. E ele então enfatiza o fato de que, independente do que você faça na igreja, independente do que você viva na sua vida lá fora, você é membro do corpo de Cristo. Onde você tem que estar? Na igreja. Aqui é o seu lugar. Porque um membro fora do corpo assusta. Como você vai falar de Deus lá fora se você não tem o alimento, a edificação mútua na igreja? O apóstolo Paulo nos ensina aqui que aquilo que eu vivo na minha vida, aquilo que é duro para mim, aquilo que está doendo em mim, não serve só para a minha edificação, serve também para a edificação da igreja. Porque eu, quando chego aqui e digo assim, olha, essa semana alguém botou um revólver na minha cabeça enfim, não me assaltou. Aquele irmão que está com a sua fé enfraquecida, ele vai dizer, puxa, que Deus extraordinário. É assim que a gente se edifica mutualmente. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu estou sofrendo, eu estou muito alegre, sabe por quê? Porque eu estou sofrendo por amor à igreja. E eu cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo. Talvez aquilo que eu tenho que pagar não é aquilo que você tenha que pagar. Aquilo que você vive não pode ser aquilo que eu vivo. Cada um de nós tem uma história de vida. Cada um de nós tem uma história que vai edificar outras pessoas. Deus trata individualmente cada um de nós. Amém, irmãos? Você não é um zero à esquerda, pelo contrário, Deus está tratando de você, Deus quer falar algo para você. O apóstolo Paulo me ensina que eu preciso é me alegrar no meio das minhas lutas, das minhas tribulações. Uma outra coisa importante que eu vejo aqui neste texto é que, eu nem pedi para você para botar lá, né? Vamos lá para o segundo. Segundo, esse aí, ele sabia quem ele era. Porque se você voltar ao texto, você vai perceber que ele fala que eu fui constituído ministro pela vontade de Deus. E ele me deu uma responsabilidade de pregar o evangelho, de ensinar o evangelho. Quando o apóstolo Paulo diz que ele foi constituído ministro, eu fui fazer uma exegese desta palavra ministro. A palavra ministro aqui, traduzida para o português como ministro, na verdade lá significa diácono. Ele diz assim, eu fui constituído diácono. E o que significa diácono? Cadê os diáconos de plantão aí? Significa o quê? Servo. Olha só, o apóstolo Paulo dizendo, eu fui escolhido. Algumas traduções dizem assim, segundo a dispensação de Deus, segundo a vontade de Deus, ele me fez servo. A tradução para o nosso português é ministro. Né? Ministro tem status. Né? O ministro. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, eu fui colocado como servo. E servo serve, porque se o servo não serve, não serve. O apóstolo Paulo nos ensina nesta manhã que eu e você somos apenas servos. E não foi você que escolheu Deus, não. Foi Deus quem escolheu você. Mas para que Deus me escolheu? Para ser servo. Mas eu não sei fazer nada. Calma. Se você ainda não sabe, tem muita coisa para você fazer. Há muita necessidade. Mas eu não sei o que fazer. Pergunta para o Espírito Santo, porque pelo menos um dom você tem. E se você colocar ele em prática, você vai ver as maravilhas de Deus através de você. Não somente em você, mas através de você. Em terceiro lugar, ele tinha um mistério e uma missão a cumprir. Eu queria reler com você, por gentileza técnica, volta ali o versículo 27, 26 e 27. Perceba os detalhes. Tem como voltar? O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios. Só um parênteses. Quem são os gentios? Quem? Nós. Existem judeus e gentios. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, este mistério que esteve oculto entre gerações e épocas foi revelado, não só para os judeus, mas para os gentios. Nós, não há mais nada a que nós precisamos conhecer, não existe mistério. O mistério que estava oculto por Deus foi revelado a nós. Nós não temos que ficar correndo atrás de mistérios. O mistério é Jesus. E qual é este mistério? Vamos voltar para o texto. A ele quis Deus dar conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Qual é o mistério? Que é Cristo em vocês, a esperança da glória. A igreja em Colossos estava querendo ter contato com anjos. Estava querendo ter um desvio doutrinário e diminuir Jesus. Olha, não! A maior riqueza que temos é Cristo em nós, vivendo, vivenciando o Evangelho. Porque se nós conseguirmos ter Cristo totalmente em nós, nós estaremos fazendo com que a glória do Senhor se manifeste. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos dar um toque de realidade, um choque de realidade na nossa vida cristã. Quando somos capazes de encararmos a vida como ela é, quando o choque de realidade produz alegria, mesmo em meio aos sofrimentos, quando entendemos que o sofrimento que experimentamos tem o propósito de edificar a nossa vida e a vida da igreja. Você não está passando pelo que você está passando porque você não merece ser feliz. Pelo contrário. Você está vivendo, passando pelo momento difícil, porque Deus tem uma obra na tua vida. É assim que funciona. E logo, logo, a noite vai passar, amanhã vai chegar e você vai poder contar. Passei por isso e o Senhor me abençoou. É isso. O que nós não podemos chorar durante o tempo, podemos nos lamentar, só não podemos murmurar. Temos que olhar para aquilo que nós estamos vivenciando e dizendo, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei muito impactado, quem esteve lá no cemitério essa semana, né? Irmão Milton, a irmã Sônia, a irmã Selma, né? Nós estivemos lá com a irmã Cristina. E o testemunho de ouvir sobre a vida desta irmã, que eu não tive o privilégio de conhecê-la em vida, mas muitos aqui tiveram. Quem teve o privilégio de conhecer a irmã Maria? Me disseram que ela tinha uma pose muito bonita. Ela sentava com pose, né, com as mãos nos joelhos. Fazia bolo para todo mundo. Era isso mesmo, irmãos? Que legado. Na simplicidade de alguém que apenas servia com aquilo que ela sabia. Simples. Simples. Quando entendemos quem nós somos, entendemos que somos o que somos porque foi Deus quem fez assim. Você não tem esse cabelo porque você quis. Foi Deus que te fez assim. Se você não tem cabelo, foi Deus que tirou. Acabou. Não tem que reclamar. Você tem que entender o que Deus quer para você. Qual é a ação de Deus na sua vida. Ah, pastor, mas eu sofri muito na vida. Que bênção. É difícil a gente entender isso, mas o apóstolo Paulo diz isso. Eu me regozijo no meio dos meus sofrimentos. Sabe por quê? Porque eu sou servo. Eu não murmuro, eu não reclamo. Eu só quero saber o que Deus tem no final dessa história. Eu me lembro, no meu tempo de militar, que na hora de marchar, para quem não sabe, eu passei 15 anos na vida militar. Eu tinha que marchar, né? Na época de instrução, então, você tem que... Quem foi militar aqui sabe como é que é, né? O pelotão está marchando. Aquele errou o passo, tem que pagar. Imagina só, né? Todo um pelotão, 30 homens marchando. Um, um, dois, um, dois, um, dois. Aí vem alguém e dá um comando assim. Olhar à direita! Aí a gente tem a ideia de que todo o pelotão olha à direita. Então, quem é militar sabe que a coluna da direita não pode olhar para a direita. Quem é militar aqui sabe disso? Ou já foi? Não é verdade? Não pode olhar para a direita. Por quê? Porque se essa coluna olhar para a direita, os outros que estão aqui vão perder a direção. Aí vai ficar feio o desfile. Quem está na frente também, não olha à direita. A primeira fila ali, nem lembro se é fila ou coluna mais, já tem tanto tempo, tem a coluna e tem a fila. Então a fila também não pode olhar para a direita. E a coluna também não. Por quê? Porque o restante do pelotão está olhando para a direita. E o referencial é o soldado que está aqui na direita. Então eu não posso nem avançar e nem recuar, tem que andar certinho com ele. Assim é a igreja. Nós somos o exército do Senhor. Tem gente que não pode olhar para a direita. Tem que se manter firme, porque ele é referencial dos outros. As pessoas estão olhando para ele. Pastor, mas eu não estou na direita nem na fila, estou lá no meio, no fim da... Você precisa, então, olhar para a direita. Porque se você não olhar para a direita, também está errado. Vai sair errado, você tem que olhar para se dar referencial. Quem é você na história? Quem é você aqui? Eu estava olhando ali o... Como é o nome do tecladista? Até eu guardar o nome de todo mundo. Davi. O Davi fala com aquele microfone ali. Ninguém vê, né? Ele fala com o microfone e com o baterista. É isso? Com todo mundo. Ele fala dali, ó. Agora, é para entrar. Recua, diminui. Se ninguém obedecer, não funciona. Tem que dar cascudo, né? Dá cascudo não, né? Só ora, né? É pior, né? Oração no homem é fera. Não me obedecer, eu oro, viu? Assim é a igreja. Quem é você aqui? Você não é um Zé ninguém. Você é especial para o Senhor. Pastor, mas essa igreja é muito grande. Tem gente para tudo. Tem não, falta você. Falta você, o seu trabalho, a tua ministração. Você servir ao Senhor na tua igreja. Falta isso. A importância que você tem. Eu quero encerrar falando sobre a mensagem que você tem de ter. A mensagem que você tem que proclamar, não só falando, mas vivenciando, que é Jesus Cristo. As pessoas têm que olhar para você e ver alguém que serve a Jesus. Não tem que olhar para você e ver alguém sério. Não tem que ver, olhar para você e ver alguém bobão. Tem que ver Jesus em você. E muitas vezes nós não vivenciamos esse tipo de coisa porque nós não entendemos a temperatura do fogo. Dizem que o ouro, ele é mais puro quando o fogo é mais quente. Quanto mais calor o fogo recebe, mais puro ele fica. E eu fui pensar sobre a prata. Como é que a prata se purifica? Eu fui ler um pouquinho, achei isso muito interessante. A prata, ela não pode ter um fogo fraco e não pode ter um fogo forte. E como é que a gente sabe que ela está pura ou não? Quando aquele que está purificando reflete o seu rosto na prata. E aquele que está tacando fogo na prata, ele sabe o que é muito, ele sabe o que é pouco. E quando ele então olhar para a prata e ver refletido na prata o seu próprio rosto, é porque a prata está purificada. Eu quero aplicar isso na nossa vida. O Senhor é aquele que dá o fogo. A Bíblia diz que Ele é um fogo consumidor. E quando Ele está nos purificando, alguns, ouro, fogo. Outros, prata. E ela vai estar pronta quando o Senhor vê em você o rosto de Jesus. E as pessoas olharem para você e verem Jesus. Com falhas, com defeitos, mas refletindo Jesus. Talvez precisemos, nesta manhã, reavaliarmos como nós estamos encarando a nossa vida. Por isso o tema choque de realidades. Eu não desmereço o seu sofrimento. Eu não desmereço. Mas eu quero desafiar você nesta manhã a ter um outro olhar sobre isso. Uma outra visão. Porque assim como o apóstolo Paulo diz, eu estou muito feliz porque eu estou sofrendo. Deus tem um propósito em permitir que você esteja vivenciando isso. Está na hora de aprender, todos nós, e olharmos para o alvo que é Jesus Cristo. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Quem sabe você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu estou cansado de reclamar. Eu estou cansado de encarar a vida de forma errada. Mas nesta manhã, Senhor, me ajuda a ter esta visão, a ter este olhar do teu cuidado para comigo. Me faz sentir que o Senhor está no controle. Eu sei que o Senhor está, mas eu quero sentir isso. Peça algo especial do Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito trata contigo. Você poderá sair daqui edificado. Vamos orar, depois nós vamos cantar. Senhor, completa a tua palavra estudada desta manhã. Fala ao nosso coração e faz com que cresçamos cada dia, mesmo que experimentemos coisas que nós não gostaríamos de viver. Mas que o Senhor nos ensine a dizer: louvado seja o nome do Senhor. Assim como disse o teu servo lá no passado, quando disse: eu sei que o meu Redentor vive. Completa a tua palavra, edifica-nos.